RFI convida. Daniela Franco.
O Brasil viveu um domingo agitado, com sucessivas decisões sobre a libertação e a permanência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na prisão. Para analisar essas reviravoltas que incendiaram a opinião pública, vamos conversar com o professor da FGV Direito Rio, Ivar Hartmann. Bom, professor, primeiramente eu gostaria de saber qual que é a sua avaliação sobre essas divergências dentro da justiça brasileira.
Na verdade, foi uma estratégia de aliados do ex-presidente Lula ao conseguirem criar um novo fato político. Eles exploraram uma divergência, né, entre o desembargador que deu a decisão de soltura e outro desembargador e, além disso, o Sérgio Moro, para criar esse fato político, que é agora a possibilidade de se fazerem novas críticas à atuação do judiciário. Na prática, houve decisões erradas, tanto do juiz que determinou a soltura, quanto do juiz Sérgio Moro e do desembargador relator dos processos na 8ª turma do Tribunal Regional Federal. Todos eles, do ponto de vista técnico, produziram decisões que merecem reparos. E foi isso que os aliados do ex-presidente Lula exploraram.
Professor, para a imprensa brasileira, você considerou ilegal esse habeas corpus apresentado na sexta-feira no TRF4 pelos deputados petistas. Por que que para o senhor esse recurso não é válido?
Ele está em desacordo com a lei por diversas razões. Primeiro, porque não foi impetrado pela defesa constituída do ex-presidente Lula, e sim por terceiros. Só isso já invalida esse pedido de habeas corpus. Segundo, porque ele deveria ter sido feito ao STJ e não ao TRF4, porque a ordem de prisão veio do TRF4. Então, para revisar uma decisão sobre essa ordem de prisão, teria que subir para uma instância superior. E terceiro, porque alega, na minha opinião, erroneamente, existia um fato novo que constituiria a candidatura do ex-presidente à nova corrida presidencial. E acredito que é bastante pacífico que essa candidatura não ocorreu essa semana, e sim já foi anunciada há bastante tempo.
Uhum. E além disso, há também muitas críticas ao juiz Sérgio Moro. Um juiz em férias tem o direito de interferir nos procedimentos da justiça, na sua opinião?
É natural que surjam críticas ao juiz Sérgio Moro. Existe uma grande quantidade de brasileiros que tomou partido, digamos assim, e qualquer que seja a decisão tomada pelo juiz Sérgio Moro, acaba criticando. São pessoas que têm um entendimento favorável a réus da Lava Jato, especialmente ao ex-presidente Lula, e, portanto, a sua posição, qualquer que seja o conteúdo da decisão do juiz Sérgio Moro, é sempre de crítica a ele. Mais especificamente nesse domingo, as críticas, no meu sentir, até corretas, em função de uma decisão, um despacho que ele produziu. Não, o problema não foi tanto por ser durante as suas férias, e sim por ser um despacho sobre uma decisão do tribunal. E não caberia ao juiz Sérgio Moro discutir ou mesmo pretender suspender uma decisão vinda do tribunal.
Uhum. Minha próxima pergunta é sobre a decisão do desembargador Favreto. A decisão dele deveria ter sido acatada pela Polícia Federal, porque, afinal, mesmo ele sendo plantonista, ele não deveria ter legitimidade para analisar esse habeas corpus?
Isso é outro ponto também que foi muito discutido ontem, em função do desembargador Jair Favreto ter atuado em cargos comissionados do Partido dos Trabalhadores durante vários anos, inclusive durante o governo do ex-presidente Lula, e foi muito criticado por ser supostamente parcial na questão. A sua decisão como juiz plantonista, no entanto, deveria ter sido cumprida pela Polícia Federal.
Ok, professor. Agora, analisando todas essas reviravoltas de ontem, a gente pode dizer que há uma certa parcialidade da justiça em relação a Lula?
Não há qualquer parcialidade. Na verdade, ontem ficou demonstrado que existem posições, do ponto de vista jurídico, existem posições divergentes, diferentes, se alguma coisa que não se pode dizer é que existe um grande complô nacional do judiciário contra Lula. Muito pelo contrário, existem diversos magistrados, como demonstrou ontem o desembargador Rogério Favreto, que são contrários à sua prisão a partir da condenação em segunda instância. Acredito que ele demonstrou, inclusive, na sua decisão, que entende que não havia provas para condenar o ex-presidente Lula. Então, isso mostra que existem posições diferentes, né, no judiciário brasileiro.
Uhum. Esse tipo de divergência é normal na opinião do senhor, ou o judiciário perde legitimidade com esse tipo de episódio que, enfim, incendiou o Brasil ontem?
Esse tipo de divergência é natural. Nós vemos com frequência que em votações de colegial, órgãos colegiados nos tribunais superiores ou regionais, estaduais, é muito comum que votações não sejam decididas por unanimidade. Então, esse tipo de divergência é comum. Acontece que, no caso de ontem, como em muitos outros eventos nos últimos anos, o Brasil acompanha mais de perto, com ânimo mais exaltado, e não consegue propriamente compreender o que está ocorrendo.
Ok, professor, minha última pergunta. Eu gostaria de saber quais podem ser os próximos passos em relação a uma possível libertação do Lula, se ainda há recursos legais que podem ser aplicados em relação a uma eventual saída da prisão do ex-presidente.
Eu tenho certeza que a defesa irá continuar tentando ações de habeas corpus em diferentes instâncias, inclusive a partir daquilo que a defesa entende serem fatos novos. Se nós concordamos serem fatos novos ou não é outra questão, se nós concordamos que cabe mérito no pedido é outra questão, mas a defesa certamente seguirá tentando.
Ok, muito obrigada, professor. No RFI Convida de hoje, conversamos com o professor da FGV Direito Rio, Ivar Hartmann.